Olá, eu sou Andréa Dipp e está começando mais um Pauta Pública. Nesse domingo, chega ao fim mais uma Copa do Mundo masculina. O torneio, realizado pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA, que está em sua 23ª edição, vai além do espetáculo esportivo. Ele revela também estruturas de violência, racismo e desigualdade de gênero. Enquanto milhões de pessoas acompanham a disputa pelo título, outras disputas judiciais e simbólicas ocorrem fora do campo. Um levantamento publicado pelo Globo Esporte, 29 de junho, mostrou que ao menos 5 jogadores que participaram dessa edição da Copa são ou foram investigados por acusações de estupro. Ainda assim, a FIFA não possui regras que impeça a convocação de atletas que respondem a esse tipo de acusação, deixando a decisão sob responsabilidade das federações nacionais. Lembrando ainda que o palco dos jogos foram os Estados Unidos, país que sediou o Mundial em meio à atuação em guerras, um governo que comete crimes contra a humanidade e com um presidente que declarou ter interferido em uma penalidade dentro do campo. Até mesmo a eliminação do Brasil nas oitavas de final evidenciou como o futebol ainda reproduz uma masculinidade marcada pela agressividade. Além das discussões e tentativas de briga pelos jogadores dentro do campo, fora dos estádios, famílias presenciaram homens quebrando aparelhos de televisão e outros objetos, protestando contra a derrota da seleção. Além disso, a validação do futebol ainda tem como pano de fundo a exclusividade masculina, com discursos de que uma possível nova vitória em um torneio mundial só possa acontecer daqui a 4 anos, sendo que ano que vem, 2027, a gente tem a 10ª edição da Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil. Por que então a dita paixão nacional muda de perspectiva quando são mulheres em campo? Nesse episódio do Pauta, eu recebo a jornalista e escritora Milly Lacombe para falar das questões envolvendo o futebol para além do entretenimento. Uma das principais vozes do país na reflexão sobre futebol, gênero e cultura, ela analisa a cultura da violência e da misoginia dentro do futebol, do papel das federações e da sociedade para revelar as desigualdades naturalizadas. Ah, e um aviso, o episódio de hoje contém debates sobre intimidade e sexualidade, incluindo linguagem explícita. Milly, um prazer ter você no Pauta Pública.
Ah, é uma honra estar aqui, um prazer receber esse convite. Vamos conversar.
Bora. Milly, tem um vídeo muito bacana no seu Instagram em que você fala das reações dos homens quando o Brasil foi desclassificado da Copa do Mundo. Eu acho que você traz várias coisas interessantes ali, tanto sobre essas reações violentas, vídeos de homens quebrando as televisões, quanto de como para os homens esse comportamento infantilizado, né? Tipo, criança fazendo birra, mas com força de alguém que pode matar outra pessoa, né? Aí esses são parênteses meus. Como esses comportamentos são naturalizados, né? Eu tô aqui pensando, por exemplo, em todas as vezes que o Bolsonaro se envolveu em escândalos bizarros e a Michelle ia a público falar: ai, gente, olha só, né? Esse menino fazendo arte, sabe como é que é? Mas enfim, queria começar então por aí. O que a eliminação do Brasil nos ensina sobre a masculinidade?
Nossa, ensina tanta coisa, gente. Tem tanta coisa pra gente aprender na reação que esses moleques, né, que são já homens, tiveram, assim. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente enfrenta é que há moleques demais em situação de poder, né, no mundo. E aí a gente fica à mercê da decisão desses moleques. Então, eu começo falando dessa dimensão da violência, né? O vídeo de muitos homens quebrando os aparelhos de TV quando o Brasil foi eliminado. Tem aquela série Adolescência, eu acho que muita gente viu essa série. Um menino comete um crime hediondo para se provar homem para os amigos, né? A masculinidade exige esse tipo de validação, né? Você precisa exercer a violência para ser aceito dentro desse time dos homens. Tem uma coisa naquele seriado que passou meio ao largo, que é o seguinte: porque está tudo em volta do menino ter feito o que fez e por que que ele fez o que fez. E a família é absolutamente normal, um pai que está interessado em resolver, um pai sensível. Mas assim, a gente vai vendo a série e as violências que esse pai comete, elas vão passando. Porque assim, o pai tem uma hora que a filha fala: lembra do dia que o papai chegou nervoso e quebrou a garagem inteira? Isso não é normal. Esse tipo de violência não é normal. Aí a mulher fala: você brigava comigo e ficava sem falar comigo. Isso é violência. Então, essa violência dos homens legais ela também não é normal. O homem que soca a parede para não socar a cara da mulher, ou que quebra a garagem para não quebrar a mulher, gente, isso não é normal. Quebrar um aparelho de TV, não é, a gente não pode naturalizar isso. Imagina uma mãe com a criança do lado dela, aí o Brasil perde, ela levanta, pega um taco de beisebol e dá na TV. Aí a gente entende, né, a violência. Mas quando é um homem que faz, não. Então eu acho que essa é a primeira dimensão, né, da eliminação, do que a gente aprende. A segunda vem nessa hierarquia, porque assim, a gente criticou o Neymar, pessoas lúcidas criticaram tecnicamente o Neymar, porque ele afundou o Brasil. A convocação dele foi uma piada, quase uma ofensa com a nossa inteligência, e ele, quando ele entrou, ele afundou o Brasil perdeu por causa dele. Dá para reduzir nesses termos? Dá, gente, dá para reduzir nesses termos. Ok, isso esclarecido, o que acontece é que quando a gente critica tecnicamente o Neymar, vem a turma da hierarquia, ou seja, os súditos do Neymar, e tem chiliques também praticando violências, ameaçando jornalista. Houve influenciadores que ameaçaram jornalistas da Globo. Se vocês abrirem a boca de novo para falar qualquer coisa, eu vou expor você com não sei... Uma loucura, tudo... para celebrar o macho alfa deles, para proteger o macho alfa deles. Então, a gente vai aprendendo essa lealdade, que é uma outra característica da masculinidade, né? A fraternidade. Eu não vi se você viu, André, um vídeo do Neymar, que foi feito por inteligência artificial, em que ele ameaça o Brasil de jogar a Copa de 2030. E aí tem o Neymar pequenininho falando com o Neymar mais velho.
Do I know you?
More than you think. I am you. From the future.
Enfim, mas aí no discurso dele, em tese o vídeo foi feito por uma outra pessoa, o Neymar curtiu. Eu tenho minhas dúvidas, mas enfim, é isso. Aí no discurso do menininho pro Neymar, o Neymarzinho pro Neymarzão, ele fala assim, e aí, então a gente conseguiu ser jogador de futebol? O Neymarzão fala, conseguimos. E o menininho fala assim, e os nossos amigos, ainda são nossos amigos? Não, agora eles viraram nossos irmãos. Ai, gente, é essa, entendeu?
É a broderagem, né?
A broderagem, é a broderagem. A Rita Segato diz que não tem nada mais importante para um homem na vida do que outro homem. É isso.
E tem, inclusive, né, Mili, só fazendo um parênteses aqui, porque eu acho muito curioso esse fenômeno dos homens que se dizem heterossexuais, mas que só se atraem pelo Neymar, né? Existe, inclusive, essa pira, né, acontecendo.
É maravilhoso, os neissexuais. Gente, a sexualidade humana, ela é tão mal compreendida, é uma coisa tão limitante para todo mundo, tá? Eu acho que são poucas as pessoas que são pouco apreciado na vida, assim. A maior parte de todas e de todos nós somos muito limitados, assim, sexualmente falando. A gente tem nossas verdades e a gente coloca nossos desejos dentro de caixinhas muito bem compreendidas, a gente acha bem compreendidas, mas que são muito limitantes. Primeiro assim, eu acho que é perturbador, eles são meninos, Andréia, daí alguém diz para eles assim, não há nada mais vergonhoso na vida do que agir como uma menina. Tudo o que é da ordem do feminino precisa ser evitado. Aí esse cara cresce achando que tudo o que tem a ver com mulher é menor, é pequeno, é desprezível, é um constrangimento. Só que daí ele também aprende que o órgão mais importante que ele tem é o pau. E aí, quando no caso dele ser heterossexual, quem controla o pau dele? Aquele ser desprezível. Como que ele adequa tudo isso dentro da cabeça dele? Então, esse ser desprezível é quem controla o meu órgão mais potente. O que, que eu faço com tudo isso? Eu vou ali destruir essa pessoa, porque eu não estou conseguindo entender o que eu estou sentindo. E tem também os caras que às vezes sentem tesão pelos amigos e não são capazes de explorar uma possível bissexualidade ou até, sei lá, ir transar com um cara uma vez na vida para ver o que que rola, sabe?
Mas daí voltando, essa foi uma Copa bem estranha, né? Eu acho que, enfim, primeiro que aconteceu nos Estados Unidos, em meio a todos os crimes que os Estados Unidos, sob Trump, está apoiando ou cometendo contra a humanidade, mas também pelas demonstrações racistas, supremacistas brancas, em gestos feitos em campo, uma coisa assim, para todo mundo ver, né? Mas também com pessoas não brancas sendo detidas, deportadas e tal. Como que você viu essa Copa nesse sentido?
Eu acho que é uma Copa que as nossas gerações vão ter que entender como a Copa da Vergonha. Porque a gente aceitou que uma Copa fosse realizada dentro de um país entregue ao fascismo. A gente aceitou que a Copa fosse dominada, controlada por um ditador, que é o Donald Trump. O regime, né? Eles gostam de falar o regime iraniano. Bom, o regime estadunidense se apropriou dessa Copa do Mundo e seguiu colocando em circulação suas tecnologias fascistas. Perto de todo o campo, eu vi um mapa outro dia, perto de todo o campo em que está sendo disputado um jogo, tem um campo de detenção, que é um campo de detenção construído nos moldes dos campos de concentração.
O torneio deste ano nos Estados Unidos também tem sido marcado por medo e vigilância. O governo americano está usando o evento como isca para caçar imigrantes ilegais. Segundo o relatório da ONG que fez essa denúncia, pelo menos 17 pessoas já foram detidas.
As pessoas estão ali sem julgamento. A gente poderia falar das prisões no Brasil também, né? As pessoas são jogadas ali sem julgamento, sem o devido processo legal. Muitos são cidadãos e cidadãs estadunidenses, não têm assistência médica, elas estão morrendo lá dentro, tem crianças morrendo dentro desses campos de detenção. São depósitos que o governo dos Estados Unidos, porque o sistema carcerário é privatizado. Então, quanto mais gente tiver presa, mais alguém está lucrando com isso. Tem um mapa também, tem um site que mostra quantos galpões estão sendo comprados pelo governo Trump. Tem um setor imobiliário muito aquecido com esse tipo de negócio para a construção de campos de detenção. Tem um site que está tracking isso, essas compra e venda, sabe? Então, é nessa situação que está sendo jogada uma Copa do Mundo. Nós estamos aceitando isso, mas também a nossa é a geração que viu um genocídio na palma da mão nos nossos celulares e não fez nada. A gente está vendo o genocídio em Gaza todos os dias, minuto a minuto, na palma da nossa mão. A gente abre e vê as fotos. E a gente não faz nada. Eu fico imaginando, em 1939, 40, 41, se as pessoas estivessem vendo o que estava sendo feito na Alemanha por Hitler. Porque lá elas demoraram para entender o que estava acontecendo. Agora não, agora a gente sabe e não estamos fazendo nada. Então é uma geração que vai ter umas contas a pagar.
Não só está vendo, não só não está fazendo nada, como eu sinto que hoje é isso. Não existe mais uma vergonha também, né? Está existindo esse orgulho também, para além da não vergonha, que é uma tristeza.
Eu ia falar isso, porque deixa só falar do cartão vermelho que o Trump tirou dos Estados Unidos, e ele falou que ele ligou para mandar tirar. Então, sim, a gente saiu do estágio do eu não tenho... Primeiro, os fascistas tinham um pouco de vergonha, né? Depois eles passaram a não ter vergonha. Hoje a gente está na fase do temos orgulho de fazer. Vamos anunciar o que estamos fazendo. Vamos destruir Gaza, vamos construir um resort. Precisa destruir todo o Líbano, invade e destrói. É isso que está sendo dito na nossa cara.
Agora uma pausa e a gente já volta.
No Fumaça contamos histórias esquecidas das periferias de Portugal e do mundo. E nos últimos anos tentámos perceber como é que bairros de gente pobre e não branca se tornaram lugares de exceção para as polícias.
Eu, como negro, basta olhar para a polícia, é suficiente para lhe faltar o respeito.
Os agentes que ouvimos assumem.
Há gajos que o único castigo que levam a sério é uma chapada que um polícia lhe dá na altura da atenção.
Mano, já bati muito, já levei muito.
E mentem para fazer justiça.
Há aquela história que é, mano, ele está a sangrar até tudo.
Fronteira do Medo é uma série sobre o policiamento de bairros guetizados, as pessoas que ali habitam e os polícias que lá trabalham. Para ouvir, procura por Fumaça na tua aplicação de podcasts ou vai a fronteiradomedo.pt.
E aí, continuando nesse sentido, né? Porque quando se trata aí de esporte, entretenimento, as discussões sobre questões raciais e de gênero, elas ou são colocadas em segundo plano, ou são minimizadas, ou vem aquela coisa de, ai, que saco, a gente não pode nem curtir um futebol, né? Essas coisas assim. E existe até o conceito de racismo recreativo, né? Que o professor Adilson Moreira desenvolve para explicar como algumas piadas e ofensas, principalmente no mundo esportivo, reproduzem práticas criminosas como a injúria racial. Você acha que existe também uma misoginia recreativa, assim? E quais são os riscos de não levar essas discussões para o campo, para a torcida, para a primeira camada, né, desses jogos?
Sim, existe sim uma misoginia recreativa. Outro dia tem um comentarista da GETV, um canal recém-lançado, né, a Globo no YouTube, que ele achou que seria engraçado, a mulher dele, acho que fez uma cirurgia de aumentar os seios, eu não sei. A gente só via ela numa cama hospitalar, ele sentado do lado, filmando os seios dela e dizendo, essa é a minha nova dupla de ataque. Que nome você acha que eles têm que ter? Romário e Bebeto? Ronaldo e Rivaldo? E aí, assim, é um dos comentaristas mais badaladinhos de hoje. Ele fez isso, postou nas redes sociais. Vamos deixar de lado o fato dele ter dado às zonas erógenas do corpo da mulher dele o nome de dois homens, né? Isso a gente... Vamos superar isso, porque eu acho que esse rapaz precisa do divã urgentemente. Mas o fato é que a emissora não mandou ele tirar. Se uma comentarista expõe os seios dela, porque ela, vamos supor, ela fez uma reconstrução e ela está orgulhosa dos seios, e ela expõe, é uma parte do corpo dela, ela poderia fazer isso, né? A emissora manda tirar na mesma. Se é que não é, não é demitida. O rapaz está lá, segue como se nada fosse. Então, essa misoginia recreativa, ela faz muito mal. Ela faz muito mal, porque ela, enquanto objetifica, promove o riso, sabe? Você vai ver os comentários, tem um monte de kkk. Kkk, nossa, você é demais. Kkk, nossa, você é engraçado. De mulheres, inclusive. Né? Homens e mulheres rindo de uma piada que reduz a gente, que coisifica a gente. E muitas das pessoas que não querem a aprovação do PL da misoginia, né, que equipara o crime de misoginia ao crime de racismo, alegam isso, não vamos nem mais poder fazer piada? Não vão. Controlem-se. Não vão poder fazer piada. Então, a gente perde muito com isso, sabe? Com essa ridicularização, transformando nossos corpos, nossa dignidade em piada.
Sim. Eles têm que saber mais sobre o xiste, né? Do Freud. E aí, a gente também viu alguns jogadores que jogaram nessa Copa estavam, assim, de fato envolvidos em casos de violência de gênero. Não só condenados, mas também enquanto investigados, eles estavam lá. Qual é a responsabilidade dos clubes e federação nesses casos? Porque parece que é nenhuma. E existem avanços, assim, em relação à penalização desses jogadores envolvidos em casos de violência de gênero ou não?
Pois é, eu não acho que exista avanço, assim, havia 6 jogadores que estavam envolvidos em algum tipo de violência de gênero, que a gente sabe, tá, que foram denunciados.
O autor do gol que abriu o placar do Japão contra o Brasil nos 16avos da Copa do Mundo, o meia Kaisho Sano, foi preso por acusação de estupro em 2024, mas voltou à seleção japonesa no ano passado, depois de receber o perdão do técnico. Além do Japão, há jogadores de Cabo Verde, Marrocos e Gana. Em nota, a FIFA afirmou que não existe uma regra geral que proíba a convocação de jogadores que enfrentam acusações ou respondem a processos por estupro ou agressão sexual.
Certamente há outros tantos, né? Lá nessa Copa. Então, a gente se pergunta assim, quando as pessoas dizem, por que vocês não denunciam? Por isso. Porque você imagina as mulheres que tiveram coragem de denunciar esses 6 alecrins, o que elas estão pensando, vendo eles serem tratados como heróis, assim. O Hakimi, que é o lateral direito do Marrocos, ele vai ser julgado agora, né, ao final da Copa, por estupro. E não faz 15 dias que eu vi um comentarista na Globo, numa mesa redonda da Globo, dizendo, eu gosto muito do Hakimi pela postura dele fora de campo. Gente, assim... Não é aceitável, isso não é aceitável. Então, o jornalismo se esconde atrás do... Ah, gente, ainda não foi condenado, né? Então, vamos esperar. Mas nós, jornalistas, não somos o sistema judiciário. Quem precisa dizer isso é o sistema judiciário. A gente precisa fazer uma outra análise. A gente precisa dar o contexto. Quando a gente vê um caso desses ser trazido à tona, a gente precisa dizer, olha, gente... Esses casos são tratados como se houvesse no mundo uma epidemia de falsas denúncias. Não há. O que há é uma epidemia de estupros, de violência contra a mulher. Os casos de falsas denúncias, segundo a Amia Srinivasan, no O Direito ao Sexo, né, um livro que eu leio, releio, está até aqui, ó, ela diz que em estudos mais profundos, já feitos, eles são da ordem de 3 a 5%. E quem faz as falsas denúncias não são as mulheres. São homens que acusam outros homens de terem estuprado uma mulher. E quem são esses homens? São homens brancos acusando falsamente homens negros. Então, é uma série de camadas que precisam ser tiradas. Não há caso de mulheres que se deram bem na vida acusando um homem de ter cometido um crime sexual. Não há esse caso, não há. Então, o jornalismo precisa entrar dizendo isso. Mas meus colegas se escondem atrás do... Bom, não acabou, né? Ele ainda tem que ser julgado, vamos esperar. E mesmo quando ele não é condenado, isso não quer dizer que não houvesse provas muitas, indícios muitos, né? A gente viu o caso da Mari Ferrer aí, foi recentemente anulado, né? Porque por mais que houvesse indícios que o MP levantou contra o comerciante André Camargo Aranha, o juiz falou que não era suficiente.
O Supremo Tribunal Federal decidiu anular as provas produzidas durante a audiência e também a absolvição do empresário André de Camargo Aranha. A decisão foi tomada por unanimidade pelos ministros da corte. Mas, afinal, o que aconteceu? A acusação ela tem origem em um episódio ocorrido em 2018, em Florianópolis. Mariana Ferrer afirma que foi drogada e estuprada pelo empresário André de Camargo Aranha durante um evento realizado no Café de la Musique, onde ela trabalhava.
O que vai ser suficiente, gente? O que será suficiente para condenar um homem poderoso e branco?
É a pergunta do século, né? Já que a gente está sendo, enfim, governado e tudo mais por esses homens brancos. Enfim, né? Acho que tem uma outra prova aí da desigualdade de gênero dentro do futebol. Existem muitas, né? Mas acho que outra prova talvez seja com relação aos campeonatos femininos, né? A gente, eu não sei, você pode dizer se historicamente a gente já teve alguns avanços, mesmo a passos mais lentos, assim, em relação à importância do futebol feminino para o masculino. Ano que vem tem Copa do Mundo Feminina. O que você acha? Você acha que enfim... Eu tô tentando ser otimista, você vê que tá, eu tô lutando contra mim mesma aqui. Mas você acha que a gente pode esperar uma valorização do futebol feminino?
Eu acho que 2027 vai ser um divisor de águas para o futebol feminino no Brasil. Eu acho que a gente ainda não está preparado para entender o que vai acontecer. O Brasil vai ser levado de arrasto por um tipo de paixão que faz tempo que a gente não se permite sentir por uma seleção, sabe? Eu gosto de um ditado português que diz que os fados convidam a dançar aqueles que estão prontos. Quem não está pronto, os fados arrastam. Eu acho que em 2027 as pessoas vão ser arrastadas por essa usina de afeto que o futebol feminino vai gerar no Brasil. Eu tomo por base duas coisas. Primeiro, a Copa Feminina na Austrália, há 3 anos, né? A Austrália não é um país do futebol. A Austrália, o futebol, sei lá, o quinto esporte que eles mais gostam. E o país foi completamente seduzido por aquela paixão, sabe? Você via marmanjo chorando pela seleção feminina da Austrália. Crianças, meninos, vestindo camisas com o nome daquelas jogadoras. E outra coisa que aconteceu recentemente foi que o Brasil fez dois amistosos com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são a grande força do futebol feminino no mundo há muito tempo. Tiveram uma fase ruim, mas já voltaram. Um em Itaquera, no estádio do Corinthians, e o outro em Fortaleza, no Castelão. Tinha 40 mil pessoas em Itaquera e 60 mil pessoas em Fortaleza. Era a voz de mulher que vinha da arquibancada. Mas o que me chamou a atenção é que a treinadora dos Estados Unidos é uma das mais experientes do mundo. Quando ela entrou em Itaquera e viu o que estava acontecendo na arquibancada, ela chamou o time dela e falou assim: eu não sei o que está acontecendo. Eu nunca ouvi esse barulho. Deve passar. Mas assim, se não passar, aproveitem, porque a gente nunca viu isso. Então, isso foi um ensaio. Isso foi só um ensaio do que pode acontecer. E um terceiro, talvez, é assim, o Brasil nunca esteve tão pronto para levantar essa taça. O Brasil feminino nunca esteve tão pronto para fazer o que os times fracassaram em fazer 2 vezes aqui. E aí vai ser um arrebatamento.
Dedos cruzadíssimos aqui. Mili, muito obrigada. Foi muito bom o nosso papo. Você está super convidada a voltar ao Pauta sempre que você quiser.
Ai, Andréia, é um prazer. Eu volto quando vocês quiserem.
Antes de eu ir embora, eu queria lembrar que o Pauta Pública continua trazendo conversas que nos ajudam a entender a realidade em disputa graças ao apoio dos nossos aliados e aliadas. Para saber mais, acesse apoie.apublica.org ou faça um Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. Faça parte desse grupo, seja um aliado, uma aliada da Pública, e a quem nos apoia, fica aqui nosso agradecimento. Até semana que vem, gente. Um abraço.
E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Este podcast é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. O episódio usou áudios dos canais nerdsoul.ai, Metrópolis e TV Cultura Jornalismo. O Pauta Pública é apresentado e conduzido por Andréa Dipp. A produção e roteiro deste episódio foi feita por mim, Estela Diogo, e a edição do áudio por Júlia Matos. A identidade visual é da Tainá Gonçalves. A coordenação de podcast da Agência Pública é de Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana. Os teasers e chamadas nas redes sociais são feitos pela Etienne Karen. A publicação no site é do Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. A trilha original do programa foi composta por Pedro Vituri. Você pode falar com a gente, mandar sugestões e comentários através do e-mail podcasts@publica.org. Até semana que vem, gente. Um abraço.